Gravando.
Estamos gravando. Ó, queria então começar falando que eu sou... eu me identifico como boiceta.
Ih, rapaz.
Mas eu sou trans não binário, aquário.
Não, e... não binário.
Não binário é o meu jovem.
Não parece, né, tipo assim, o pessoal leva a sério, mas não parece tipo que é tipo uma resenha, né, velho? Tipo um meme.
Né? Eu acho, velho. Eu acho que isso aí não é verdade, não. Tenho quase certeza.
Caralho, eu queria que não fosse, viu, Juninho?
Fica
meio procurando, procura no YouTube, olha. Depois, se eu quiser, eu corto isso aí. Eu não tô afim de ser preso, não.
Lá vem.
As escolhas de pode ter no YouTube. Tem uma.
Isso daqui dá uma cadeia.
A besta fera misturada com a miséria. E eu sou no seu que assim, me disse com um boy seco. Ai, tomar no teu cu, para de comer rosquinha.
Mas não é esse negócio, essa pessoa aí mesmo, porque fez a parada, né?
É, uma gorda que tá toda de rosa.
Eita, moral do cara.
Ela tá parecendo a Peppa Pig, pô.
Vamos lá, você bota aqui, ó, no. Vamos lá, no Google.
Bota gorda
boiceta. Não, a boiceta. Os termos gerais. Boiceta é uma identidade não binária. Aí tá aqui. Nela estão pessoas que foram designadas como do sexo feminino ao nascimento, mas se identificam com o gênero masculino sem necessidade de se considerarem homens trans. Então, o boiceta é a mulher que, na verdade, nasceu um homem, mas que não quer ser um homem trans. Aí ela é um boiceta, que é um menino de... Né?
Um menino com prequito.
Esse nome prequito é muito bom, né? Prequito.
Aí eu tenho um cunhão pra aguentar uma coisa dessa, bicho.
Rapaz.
Tá saindo, tá não, mano. Não é querer ser preconceituoso, não, mas puta merda, velho. Acho que tu tem que ter um limite, mano.
Eu acho que a gente se perdeu já, né? Acho que a galera se perdeu já nessa galera, nessa coisa aí, né, velho?
Não, a turma tá maluca, pô. A turma tá maluca.
Ah, é. A turma é, pô. É, porque, tipo... A turma, tipo... É um milhão de... É cis.
Mas pode ser também que a gente que seja ultrapassado e burro e não entenda a evolução, né? Então você que é boiceta aí, você que é trans ou alguma coisa... Não leve a gente a mal, tá? Pode ser boiceta, pode ser. É porque a gente que é burro mesmo. Talvez a gente seja burro, pô.
Pode ser também.
É. Vamos ser burro. Vamos ser burro.
Vou dar logo um aviso aqui. Caso eu passe a mais do meu dos meus limites aqui, podem ir ou preparado, porque pode ser que eu me descontrole. Porque isso é um tema que eu abomino. Mas vamos lá.
Vamos para alguma coisa que vale a pena, né? Vamos começar mais uma vez aqui agradecendo aos nossos ouvintes, agradecendo a todos que estão aí compartilhando, levando aí pros seus amiguinhos, pro seu cachorrinho, pro seu amiguinho, todo mundo escutando. E teremos novidades em breve, viu? Novidades em breve. Vocês veem aí que a gente tá correndo aí para lançar certinho os episódios toda semana. Nós já ultrapassamos aí quase 1,5 milhão de ouvintes. Então aí vamos sim embora, porque a gente vai lançar novidades aí, porque a gente precisa acabar ganhando alguma coisa aqui também, porque esse lance aí de ficar fazendo coisa de graça. Vamos fazer aqui no Azaghal, né? 10 centavos aí a inscrição, pra vocês ficarem ouvindo aí pra merda. E vamos embora. Vamos falar hoje sobre uma pauta mais aberta assim também, mas eu já tô pensando numa coisa aqui que eu quero pegar todo mundo de surpresa, mas que eu acho que vai dar um papo legal aí, né? Então, vamos seguir o fluxo e vamos embora. Eu sou o Ibson Nascimento.
Eu sou o João Robson.
E eu ainda sou Pedro.
E nós somos os...
Mochileiros da Galáxia Perdida!
Mochileiros da Galáxia Perdida!
Da galáxia perdida, pá.
analisando a conversa que a gente tava tendo aqui antes de gravar, realmente eu fiquei pensando aqui, quanto tempo faz, né, cara, o mercado do game, né, ele vem evoluindo cada ano mais, né, ficando cada vez mais megalomaníaco, mas parece que com o passar do tempo, algumas pessoas, dito cujos, nós, né, acabamos perdendo um pouco essa empolgação, né? Qual foi a última vez assim, que vocês se empolgaram realmente jogando um jogo? Vocês conseguem lembrar?
Eu lembro. Eu lembro exatamente. Foi no PS2 jogando Final Fantasy X.
Final Fantasy X, caraca.
Caceta, Pedro, faz muito tempo.
Pra você ver, né? Pô, eu acho que foi a época que seu André, né? Saudoso seu André, ganhou mais dinheiro meu, velho, que eu vivia lá jogando. E jogava pagando, pai, R$1 a hora. Beleza.
É, provavelmente tenha chegado aqui em 2002 ou 2003, né? Porque o jogo é de 2001, velho.
É. Bicho, aquele jogo ali, eu posso dizer, eu fiz tudo que tinha pra fazer naquele jogo. Tudo.
Jogar, tipo, o que tem que fazer nele? Hoje a gente tem os troféus, né, tal, mas naquela época não tinha.
Teria platinado.
Eu lembro que tem as armas, né, tem as invocações, tem os personagens, tem as copas também, né, você pode jogar as copas, né, daquele...
É, as armas são as armas celestiais deles. Uhum. Tem as invocação que tem uma que você só consegue pegar... tem que ter uma ocasião específica pra você conseguir pegar ela, que é aquelas três irmãs, a Beninha, não sei se vocês lembram. Que é as Mago System.
Não, eu não lembro, não.
Ô, oh, velho, eu não lembro, não. Eu joguei muito pouco esse jogo aí, porque na época só tinha em japonês e inglês, pô.
É. Eu também joguei. Eu joguei esse jogo junto com o Netinho. Quando saiu ali... mas eu acho que foi em 2004, 2005, viu? Que eu joguei esse jogo aí. Aí eu lembro que eu joguei com o Netinho esse jogo, quando chegou lá em Marquinho, tá ligado, Marquinho?
Eu joguei lá também.
É, aí a gente jogou lá, eu não lembro se a gente chegou a zerar, mas eu sozinho, eu não zerei, até porque na época eu não gostei de Final Fantasy X, porque eu era muito apegado ao 7 e ao 8.
Aí eu não gostei muito. Mandei no grupo a foto dela, tia.
Sim. Aí você enfrenta três criaturas.
É. Pra poder fazer. Vocês estão vendo a foto, né?
Tô.
Ela tem que ter uma coisa, porque a mais alta é a que causa muito dano. A gordinha é a que tem a defesa alta. Tu ataca ela.
Ah, sim. Você enfrenta os três juntos, não é isso?
É. E essa pequenininha é a que cura. Você tem que matar primeiro ela.
Sim.
Então, eu não lembro. Não vai, não.
Vamos colocar essa imagem aqui no post, que é pra galera ver, né? Essa imagem aqui, vai ser interessante. São três pessoas vestidas de insetos. São três Kamen Rider femininas aqui.
É, três abelhinhas. As Mago Sisters. E também tem os outros Sumo, né? Que é os quatro Final Fantasy. Bahamut, Shiva, que é do gelo... Aí tem um novo, né, que é Valenfor, que é um pássaro, que é a que seria a Fênix. Aí tem a Nima, que é desse jogo, tem o Jimbo, que é o samurai, que ele é o mercenário, que ele só ataca se você der de mira ele. E que também tem outro bug com ele. Se tu der, tipo, 10 milhões a ele em dinheiro, ele vai atacar e vai causar um de dano.
Sim, porque você quer extrapolar demais, né? Quer extrapolar demais, eu extrapolo também, tamo aí.
Aí se tu der um de Gil aí, de quebra, que é o Gil, se tu der um, ele vai causar um trilhão de dano no cara, na lapada.
Mas no caso, Pedro, esse jogo aí, você jogou ele nessa época mesmo? 2002, 2003?
Foi, joguei quando saiu.
Eu acho que foi isso mesmo.
Assim que seu André pegou uma cópia, né? Eu jogava lá em seu André, pô.
Foi nessa época aí, ó.
Na época eu tinha memory card de Play 2, tudo, que eu levava meu memory card pra jogar lá. E depois eu era em casa, né? Que durante o tempo eu tive em PS2. Cara, eu consegui pegar ele todo legendado em português, comendo todo em português. Aí eu consegui zerar ele também. Mas o velho pra mim é o melhor.
Pô, legal, velho. Legal. Eu sei como última experiência é legal. E tu, Júnior? Lembra?
Pô, velho. Assim, de console, eu não me lembro, não. Assim, teve God of War, né? Que eu zerei o primeiro e o segundo. Já tinha jogado o primeiro. Assim que lançou, eu joguei Marquinho, né? Aí eu zerei lá. Joguei o segundo, eu acho que foi em casa. Zerei também.
É, os dois PS2, né?
Porque também não é um jogo tão difícil, né? É um jogo mais simples, né, desse.
Eu não acho difícil, não.
É, não é nem um pouco difícil, eu acho, né? Mas, e também...
Ele fica difícil quando você bota nos níveis mais altos, né?
É.
Pô, velho, eu não, acho que nem no hard você... Tipo, no modo mais difícil, né? Eu não sei se... Porque quando o cara pega a manha, pô, acabou, velho.
É. Ah, eu só senti desafio, realmente, em God of War, quando foi o 3. O 3, no nível God of War, realmente, no nível God lá, é barril.
É foda. Eu joguei e ele é foda, ele é muito difícil, velho. É que é muito o bicho tira muito dano. Dependendo do bicho que você leva uma lapada, você morre.
É barril. É perigoso o negócio. Mas, tipo assim, esse o primeiro God of War, ele é de 2004, 2005. E o segundo ali é de 2007, que eu lembro que eu joguei ele na época também, em 2007. Tu jogou nessa época aí também?
Joguei Marquinhos nessa época aí.
Lembrando o quê, Pedro?
Lembrando que quando o God of War 2 saiu, o Play 3 já existia, mas a Sony optou por lançar o God of War 2 ainda pro Play 2. O Play 2 já tava no seu finalzinho já, tá ligado?
Isso. É porque, na verdade, o God of War 3, ele foi o jogo de lançamento do 3, pô.
Foi. Por isso que eles...
Tanto fez muito sucesso, né?
Tanto é que quando eu e Edson, a gente optou por pegar um PS3, foi exatamente por causa desse jogo. A gente comprou o Play, fez o destrave, aí eu comprei Resident 5, que era pra gente destravar o videogame, e a gente pegou esse jogo aí.
Ah, que era aquele destrave que tinha que botar o jogo original, deixava ali, destrava, botava o outro.
Isso. Ele emulava o jogo do pendrive através de uma mídia original, né?
Era.
Tô ligado.
Era bem macio isso aí.
É interessante, porque God of War, ele foi um jogo que tipo, veio que meio que sem pretensão nenhuma, né? Mas só que a turma gostou tanto, e o comercial foi muito grande, né? Pra época, que a turma se apaixonou mesmo. E até hoje o jogo faz muito sucesso, né? Que tem esse novo. Tem esse agora que vai lançar, né? Ou já lançou, eu não sei. Que é aquele que ele vai pra Asgard, né?
É, já lançou dois e um DLC dessa nova
fase. São muito bons.
Eu também não acompanhei primeiro porque não tenho um console, né?
Eu joguei esse God of War novo, eu joguei os dois pelo YouTube.
O 1 é, realmente, ele parece assim, né, despretensioso, mas tem um documentário, né, do pessoal que fala sobre exatamente como foi produzir, né, e você vê que, tipo assim, o jogo, ele foi destinado a ser um sucesso, pô. Cada coisinha ali, tá? Que tinha, que a Santa Mônica montou, tá? Ele foi construído para ser um sucesso. Tipo assim, a narrativa, o game design. Porque o que é que acontecia? Eles, antigamente, o que é que eles faziam? Colocava o seu personagem lá, né? Você tava lutando. Acontecia uma cutscene pra você trocar de fase do mestre, do boss, do desafio, seja lá o que fosse. E você trocava de cena, de espaço ali, né? De local, de arena. E você continuava lutando na segunda fase e, quem sabe, uma terceira, uma quarta, e aí vai. Como era, por exemplo, com com o primeiro Devil May Cry, tá?
Sim.
Até Final Fantasy tinha isso.
Você estava uma curiosidade sobre Devil May Cry?
Que era, que era, na verdade, para ser um Resident?
Isso. Né? É. Vê que viagem ia ser Resident.
É isso mesmo. Mas aí, o que é que eles fizeram? Eles criaram o time action. Que é o lance de, tipo, eles vão colocar a cena e eles vão dar um gatilho para você poder ativar aquela cutscene, que é aquela coisa de você apertar X, apertar bola, apertar triângulo. E você, tipo, ter a sensação de que você realmente tá se tornando poderoso junto com o Kratos.
É o famoso Quick Time Event.
Isso. E sem contar com os ganchos que eles fazem, né? Porque, por exemplo, você termina o primeiro jogo em um status, e quando você começa o 2, você já vai ter aquele cliffhanger gigantesco do Colossus, né? De lutar contra o Colossus, que você já...
Isso.
Nossa, os caras constroem muito bem, velho. Tipo...
E também tem aquela questão dos combos, né? Que eles fizeram muitos combos, né? Você consegue usar aí de sua imaginação para fazer o combo que você achar melhor, né?
Isso. Aí vem a outra genialidade, que é você fazer um hack and slash, que ele é praticamente um hack and slash, só que você foca numa cultura, né? No caso dele, a grega, e você coloca puzzles. Então, no caso, não é simplesmente você andar e matar personagem. Vai ter os seus momentos hack and slash e os seus momentos de puzzle.
E tem uns puzzles que é embaçado.
Sim. Bem complicado.
E nesse novo aí agora do God of War, né? Meu filho, que diga de passagem, tá ligado que nesse God of War novo e o Ragnarok, design do personagem foi um brasileiro, né?
Isso.
E o cara...
Que é o Rafael Grassetti.
É. Ele que modelou aquele Kratos barbudo lá.
Ele saiu, inclusive, da Santa Mônica. Ele não é mais o diretor.
É.
Ele saiu, mas o cara botou pra quebrar, velho.
Esse diferente do Kratos agora, né? O Kratos de antes era, tipo, a personificação da raiva e da vingança.
Ódio.
O Kratos jogou, pô, você vê, pô, no começo do jogo, eu jogando pelo YouTube, né? Mais uma vez dizendo. O cara vê, porque o cara tá contendo a raiva, pô, tá ligado?
Eu acho as construções de histórias dos jogos perfeitos. Porque no primeiro a gente começa já com o Kratos se jogando, né? Você não sabe se jogando pra quê. Aí ela volta no tempo, né? E a gente lembra de como foi a jornada de Kratos até chegar ali, onde ele tá, entre aspas, se matando, né? Abandonando a vida, se jogando.
Aquela cutscene do começo do jogo, na verdade, é a cutscene do final.
Isso. Aí, no segundo, a gente tem aquela cena lá incrível, dele já como um deus, né? Depois de matar Ares e se tornar o deus da guerra, o título do jogo. Ele desce pra ajudar a Esparta numa guerra e ele é castigado por Zeus e tem aquela luta com o Colosso lá, né? Que o Zeus anima o Colosso e tudo. E o começo do terceiro é ele subir no Olimpos pra matar os deuses. Nossa, é um negócio épico, velho.
E a morte dos deuses nesse terceiro, meu filho.
É uma parada épica. Eu acho que assim, é um bom jogo pra você lembrar, sendo o último.
Eu acho que todos os jogos dele são bons, né?
Sim, até os dos PSP são legais.
O Ghost of Sparta e o Chains of Olympus. Verei os dois que eu tinha PSP, né? É um arrependimento que eu carrego na minha alma ter vendido meu PSP.
Eu tava até querendo pegar um esses dias.
Eu tô querendo também pegar um, velho.
Uma coisa que eu queria muito antes de pegar o notebook, né?
Era um homem.
Aí era justamente montar um PC, né, pra jogar, né? Mas só que eu fiquei pensando assim, velho, o cara vai ter que comprar alguma coisa na Steam, comprar uma conta, fazer uma conta, na verdade, né? E depois ficar comprando um jogo, pô, velho, que negócio complicado, velho. É muito complicado, na verdade.
Só pra olhar aqui, velho.
E olha que tem um monte de promoção, né, na Steam, né? Chega, tipo, chega os games aí com cheio de promoção, né, tal.
PSP, isso.
Tem muitas promoções boas, cara.
Porra, bicho, olha na Amazon PSP, tá R$189 aí. Na Amazon.
Sim, pô, mas até eu posso vender coisa na Amazon.
É. Mas aí o cara, antes de comprar, o cara vai olhar, checar, tudo. Tá ligado? Aí teu primeiro que comprou, pronto, ele é de 8 GB. Aí já tem um aqui na Amazon também, que é com 16 GB, já tá por 290.
Uhum.
Tá ligado?
Eu tenho até vontade de comprar um console pra não pra mim, na verdade, mas pra Lucy, né? Que ela gosta de até de jogar e tal, tudo mais.
Olha aqui, ó. Mas temos aqui... Eita, pera. Toma no cu.
Tá capete, pô.
Pô, mas... Aqui, a planta. Achei um aqui, ó. Mercado Livre. PSP destravado... Inclui cartão de memória de 64 GB. 350.
Isso é só um jogo, pô. Esse cartão de memória aí é só um jogo.
Não, o cartão de memória vem sem nada. Você que bota o jogo.
Não, eu sei, mas tipo, nos jogos de hoje mesmo, tipo, chega. Tem jogo aí com 50 GB, pô.
Não, pô, mas de PSP não é isso tudo, não.
Ah, tá.
E PSP, o jogo tem 1,5 GB, 2 GB, tá ligado?
Uhum.
Aí, ó, o vendedor tá com mais de...
Eu acho que hoje, um console que eu pegaria seria um Switch, cara. Um Nintendo Switch.
Jogar o Mario.
É, pra jogar Mario. Coisas assim, porque assim, na verdade, eu também fiquei, porque antes de começar aqui a gravar, a gente tava conversando e Júnior comentou aí sobre tá cansado, meio sem saco, né, pra videogame.
É, comprar um desse, olha aí no grupo que eu botei pra vocês verem.
Aí sim. Aqui é
videogame raiz, porra.
Brink Game, caramba. Como é que a turma chamava isso aqui, velho? Esse tipo de videogame?
Era minigame, tinha um Apollo.
É, aquele Apollo, isso mesmo. Aqueles minigamezinho Apollo.
Apollo é bom, mais foda, tá ligado? Esse minigame era mais safado. Só que de vez em quando eu vejo o cara vendendo isso aqui no metrô, velho.
E aí? Mas
tem, é negócio.
Existe. Mas é negócio, pô. É negócio, pô. Não foi isso que é? Por que não pode vender? Preconceito?
A mão tá tremendo aqui pra comprar esse PSP, né? Não vou mentir.
Mas assim, pô, voltando a conversa, eu também tô meio enjoado com esse negócio aí. Porque, se for ver assim, quando eu lembro, o último jogo que eu joguei foi quando o meu PS4 ainda tava vivo, que foi Days Gone. Eu tava jogando Days Gone quando o PS4 morreu, definitivamente. Foi. E tipo assim, é um jogo muito diferente, é aquele jogo de zumbi, tá ligado? É tipo um spin-off do Daryl, do The Walking Dead, tá ligado?
É interessante o que Al tava falando sobre o cara que não tem mais paciência pra jogar alguma coisa, entendeu?
É.
Eu não sei como é que essa turma consegue ainda paciência pra jogar, pô.
É porque muito hoje em dia monetizou a parada, né? Tipo, virou o trabalho, aí tipo... É, o trabalho você tem que fazer, né?
É, por isso, pô, eu acho que é pela questão atrativa mesmo também, pô. Porque, por exemplo, assim, se você tem grana pra comprar um console, claro que uma vez ou outra vai ter um jogo de 200 ou 300 conto que te chama atenção.
É.
Tá ligado? Porque, por exemplo, hoje mesmo, nessa nova fase que a gente tá aí, PS5, Xbox, blá, 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 não tem nada que me atraia pra jogar, mano. Nada. Se eu pegasse hoje uma grana pra comprar livre, assim, um PS5, eu não compraria. Eu preferia comprar um PS4 ainda, porque eu ia ter os jogos que tá lançando. Os jogos exclusivos de PS5 não são atrativos pra mim. Inclusive, tem um muito feio, que é aquele Rise of Ronin, como é? Um que lançou novo agora, pô. Acho que é Rise of Ronin. Eu não gosto desse jogo. Tipo, você tem no PS4 o Ghost of Tsushima, que é 10 milhões de vezes melhor que esse jogo.
O aquele outro lá, como é o nome daquele outro lá, é o... Que é estilo assim também, pô.
Qual? Ghost of Tsushima?
Não, tem Ghost of Tsushima e tem outro, pô, também, que é nesse mesmo estilo. Que é tipo samurai também.
Não, pode ser com samurai, mas nesse estilo aí não tem outro não, filho. Mas é, tem outros de ninja também, né? Por exemplo, o próprio Sekiro, né?
Sekiro.
Que ganhou jogo do ano, que é um jogaço também. Então, assim, o PS4, pô, tem The Last of Us 2, tem God of War, o primeiro, né? O segundo também saiu pra PS4. Então, qual é o gosto de eu comprar um PS5, tá ligado?
Sei lá, acho que a turma vai muito também por questão de desempenho, né? Por realidade, essas coisas, né?
É porque assim, se você for levar por desempenho e por realidade, tá, essas coisas, você vai ter que pegar o conjunto FPS completo. Porque, por exemplo, você vai ter que comprar outro controle, por exemplo. O controle é mil caros. Porque a tecnologia é impressionante, realmente. Eu joguei já em PS5 e, né, é uma coisa de outro mundo. Aí você vai ter que comprar uma televisão 4K pra poder...
Sim.
Ter, né? Porque o jogo te... Aí, tudo completo lá. E acaba se tornando uma parada muito cara, porque você... Aí, por exemplo, tu compra um videogame desse, tu não vai comprar um videogame desse do nada. Tu vai ter que ter um no-break. Aí não pode ser qualquer no break, tá? Aí tu vai pegar um no break que tipo vai ser uns R$1.200. Aí tu vai pegar o videogame que é 4.000, 5.000 conto. Aí tu vai pegar a televisão que vai ser mais ou menos isso aí também. Velho, para com isso, pô. Você vai comprar um videogame de 5.000 conto, um no break de mil e pouco pra você jogar numa televisão que nem 4K é? Favor, né?
Vale a pena não. Só uma TV de 4K, acho que tá entre os 3.500 e 4.000 reais, né? Uma tela legal, né?
É, deve ser mais ou menos isso. E você também não vai querer jogar numa tela de 20 polegadas, né? Vai querer comprar uma tela grande.
Não, o cara vai jogar numa de 40 e pouco pra 50, mais ou menos.
Uma de tubo, uma de tubo, batendo 7.
Você bota o PS4 e explode. Ah, tem um aqui, Smart TV.
Você gasta aí uns 15 mil reais bonito, né?
Assim, hoje em dia, se eu fosse pegar um. Eu não vou mentir, eu queria ter um PS5, não vou mentir, eu queria. Mas, tipo, por exemplo, agora, como a gente tava falando antes, se fosse agora, eu pegaria um PSP, mano. Porque com o PSP eu conseguiria rodar Play 1, conseguiria rodar alguns jogos, conseguiria rodar Play 2. Tá ligado? Os exclusivos do PSP conseguiria rodar Super Nintendo, Mega Drive, Nintendo 64 nele, tá ligado?
Uhum.
Aí, eu acho que uma desvantagem o cara investir no computador. Eu acho que é mais rock, né?
Esse meu aqui, ele até roda. É porque também esse monopólio já tá meio velhinho também, né, velho? 6 anos já, velho. Ele já deu o que tinha que dar, né? Mas, tipo, o meu outro que eu vou dar, eu não vou montar um PC Gamer, né? Que eu não tô doido e nem tenho dinheiro pra isso. Quando eu terminar minha loja ali na frente, eu vou comprar um pra mim, mas vai ser, tipo, um que eu consiga rodar os programas que eu uso no notebook. Tá ligado? 16 GB de RAM, um HD bom, uma placa-mãe boa, tal, tudinho. Que deu o custo que eu comprei na época esse notebook, que foi R$3.500. Acho que com 3.500 você consegue montar um CPU legal. Aí, talvez.
Depende do que você quer fazer, né?
É verdade.
Mas hoje, Júnior, tem plataformas, por exemplo, que você paga por mês que te permitem emular uma máquina virtual pra você jogar. Então, aí, tipo assim, o PC pode ser da Xuxa. Tá ligado?
Sim.
Mas Edu consegue jogar de boa. Não, não precisa não.
Não tá pedindo acesso.
Até pela própria TV, o cara tá podendo jogar agora, né?
Cara... É, você simplesmente liga aqui, ó. Pronto, acessa. Por conta, você vai emular outra. É a mesma coisa de eu estar emulando sua máquina aqui no meu PC, Pedro, e usando coisas que você tem oficial, como Photoshop, Illustrator, tá ligado? Eu posso fazer pela sua máquina. Só que, tipo assim, a máquina que essa galera aluga, ela é, tipo, muito potente. Tá ligado? Aí, por exemplo, assim, dependendo da tua assinatura, tu pode usar tantas horas por dia, tá ligado?
É interessante, né?
É interessante.
É como se tu alugasse um PC gamer virtual.
Exatamente. E hoje em dia, por exemplo, pra quem tem uma fórmula melhor de garantia, né, e tal, e quem tem grana, existe até lugares aí que alugam pro PS5. Tem empresas aí agora que estão fazendo isso, alugando. Aí você paga mensalmente e você fica com...
Não sei se vocês viram recentemente que saiu um cara aí.
Pô, legal,
cara, o cara reinventando a locadora de videogame. O cara tem parece que eu não lembro qual console, parece que é Play 5.
Eu achei legal.
Ele cobra 7 conto uma hora, mas tipo, pô, chega de 2 dias de ver o Badinho na cadeira, o PS5 e a TV, tá ligado? A galera jogando.
Aí sim.
Muito bom, pô, muito bom. Eu achei massa isso aí. Aí, por exemplo. Ele aluga, né, a hora, e ele tava botando uma promoção essa semana aí passada, pô, que o guri que tivesse com notas boas, ele dava hora de graça, um tempo de graça pro guri.
É massa, né, não,
velho? É, muito
legal. Isso aí é legal. Isso aí é legal. Agora sim, o cara tem que ter uma grana, hein, velho? Porque o cara comprar um PS5 aí...
Hoje em dia...
4 horas 5, PS5, pô.
Assim, ó, no Sul, ó, eu fui fazer um trabalho lá no Paraná. Fui fazer um trabalho lá que foi a montagem da parte de TI de uma Casas Bahia lá. Foi eu e um amigo. E lá, pô, a gente encontrou no shopping de lá uma game house, cara. Dessa aí, tipo, tinha um monte de PS4, um monte de PS5... computadores, e a galera tava lá, véio, cheia, jogando. Porque, tipo assim, você mora em... A maioria da galera, pô, mora em condomínio.
É.
Aí em condomínio, pra você chamar, tipo assim, 5, 6 amigos, velho, pra fazer a resenha, brincar e jogar videogame, já fica pesado, tá ligado? Pra ficar dentro do apartamento. Não importa o qual grande ele seja. Aí você vai pra uma game house, velho, pô, salvou, pô. Salvou a brincadeira do cara.
Aí o cara pode ficar lá, o cara lá, come lá mesmo, né? Tal.
Eu não vi comida lá. Lá o pessoal realmente joga, mas por exemplo assim, parece que o cara... Eu não fiquei muito tempo, tá? Mas parece que o cara tem um controle bem severo assim pra, por exemplo, você não tá comendo salgadinho enquanto... Tá manuseando, tá? O videogame, controlando nada. Mas assim, eles têm um controle bem massa, velho. Isso aí. Provavelmente a galera que vai lá é quem tem dinheiro, cara. E você vê que os guri, pô, que ia lá é quem tinha dinheiro, pô. Guri tem dinheiro. Tá? Eu acho que uma hora era R$8, uma coisa assim, velho.
É, mas pro Paraná tá.
Tá razoável.
Tá razoável, porque lá o custo de vida lá é mais alto, né? E tal.
Sim. Mas era nesse nível aí, a galera lá. Eu faria, não aqui, na cidade que eu moro, né? Por exemplo, na cidade que eu moro aqui, eu não abriria nada de comércio pra mim. Eu, sinceramente, não abriria nada. Mas se eu tivesse grana pra investir, eu me mudava pra Salvador e faria lá.
Tô ligado.
Em Salvador, tá? Coisas que eu investiria em Salvador seria uma game house e uma, tá ligado, aquelas barracas japonesas que você monta assim e eles fazem lamen, essas coisas na rua lá pro Japão.
Saquei.
Pronto. Faria isso, cara. Coisa assim, tá? Tipo aquela barraquinha que a gente comia yakisoba, Pedro, só que mais organizado, né? Claro.
É,
né?
Com o banquinho lá o que do Naruto.
Isso, nessa pegada. E você fazia um tema anime assim, velho, acabou-se.
Uhum.
Tá ligado? Ia ser grande, mas agora aqui, infelizmente, onde eu moro aqui, não tem como fazer isso não, cara.
Uma só come vatapá e acarajé.
Não, lá em Salvador, pois eu como isso também, mas tipo, o negócio aqui é aqui, pô, na cidade que eu moro, em Camaçari. Isso aí não dá rock, não.
Não vinga, né?
Não vinga, não. A galera é muito... Muito ruim.
Mas é interessante. Na verdade, se fosse ter uma ideia, tipo, o cara, pô, velho, vou ter uma grana e vou investir em alguma coisa. Pô, bicho, tem aquela mochila geek, é, Pedro? Mochila geek, é?
A loja de Magic de Camaragibe é mochila.
Mochila geek. Pô, bicho, o cara investe aí em carta de Magic, né, e tal. É. Mas... se o cara tiver dinheiro mesmo, o cara investe em algo maior, tipo, dessa tua ideia mesmo, o cara abrir uma game house junto com, sei lá, um espaço pra mesa de RPG. Um negócio que, tipo, você invista na cultura, né, na cultura gay, cultura nerd, e você consiga ganhar uma grana, entendeu? Ganhar uma grana com...
A mochila, né? A mochila, ela é assim, ela é uma loja de Magic, né? Uma WPM, tá ligado? Pra quem não sabe, quando diz que uma loja WPM, é que ela é uma loja oficial. Todo evento oficial que a Wizard of the Coast tiver, a loja participa. Exemplo, lançamento de coleção, tá ligado? A Wizard manda os paradas, manda os prêmios, tá ligado? Pra distribuir pra galera, comparecer, tal. E ele também trabalha com outros card games, trabalha com board games. E lá ele se mudou recentemente, né, para um espaço maior. E tem mesas para você jogar, tanto o Magic, como qualquer outro card game, como também a RPG.
Legal, né?
É, pô. E os donos lá, que é Priscila e Emerson, pô, são gente boa pra caramba, né?
Os donos, no caso, tá falando, né?
É, os donos. Aquele, não sei se eu mostrei a vocês, acho que eu mostrei. A caixinha de bando de mãos que eu tenho de Senhor dos Anéis, quando saiu a coleção. Pronto, pô.
Foi ela
que me deu, pô. A dona lá, ela me deu. Olha, quando chegar a abrir o bando aí, eu quero uma caixa. Aí eu queria comprar, tá ligado? Aí ela, quando chegar, ela liga aí a caixa. Eu tenho uma aqui, ela viu. Quanto é? Não é tua, pô. Eu tô chegando, tá ligado? Tem medo aqui que não gosta dele.
Isso é muito bom.
Acho ele chato, falei, pelo amor, turma quer chegar na loja dos outros, tá querendo botar banca, aí se foda, tá ligado?
Aí fica aquela pergunta, eu sou chato ou tu que é insuportável? Tá ligado?
É.
Porque, tipo, quando antes de eu ir lá, né? Aí eu. E aí a loja lá de Camaragibe? Aí, oxi, não é foda, não sei o que, não sei o que. Porra, velho. Já fui com, tipo, o escudo levantado, né? Nossa, tá como é tão. Eu tô pau no cu assim mesmo, velho. Vamos ver. Aí um dia eu fui lá, tudinho, cheguei lá. Quando eu cheguei lá, quem tava lá foi a dona. Aí eu, e aí? Tudo bom pra você? Tudo bom? Tudo bom? Vindo aqui conhecer ela. Tu joga Magic? Eu jogo Magic. Eu tinha até jogar lá, né? Que a turma tem chamada. Aí a turma tinha, ali o menino ali tá jogando. Então, conheci a galera lá. Uma prova que eu fazia proxy. E entregar minhas proxies para os outros, para os caras que compravam numa loja que vende produto oficial da Wizard. E os caras, e ele, e nem ele, ela nunca fala nada. E aí? Eu vou reclamar do cara.
Mas isso aí, às vezes, acontece, sabe? Porque tem uma coisa assim, que é uma crítica, né? Ao público Magic. Denúncia do público Magic. Que é... A galera, pô, não tem paciência... com novos jogadores.
Tem não. Isso eu sei. Tem
Magic,
não.
Magic é um tipo de público que, principalmente se você é dono de lojas, tal, que trabalha com isso, que vende, comercializa, normalmente você faz campeonatos, essas coisas ali, que é pra ficar movimentando, né?
O público sempre.
E a galera, pô, não tem paciência com novos jogadores. Então, se você chegar, já se mostrar que você não sabe muito e você tá ali interessado, a galera, tipo, vai te escantear, porque não vai ter, não vai ter paciência pra tá te explicando nada, tá ligado? É, e normalmente essa galera aí não vai perder muito tempo com você, porque, por exemplo, se você tá começando, você ainda não tá acostumado com o preço das coisas. Então, logo, logo, é. Quem não é acostumado, compra menos, porque ainda não entende o valor das coisas. Aí vai querer pechinchar, aí os caras, tipo, tira logo de tempo, pô, velho. É muito difícil você encontrar um cara que tenha paciência.
Na verdade, é, isso que tu falou de comprar, eu acho que é meio contrário. Quando você não conhece o jogo, eu tiro por mim. Você vai querer comprar tudo. Depois, quando você passa a conhecer o jogo, você, porra, não, pode pra que
não,
cara?
Eu vou. Não, Pedro, mas eu tô falando no sentido de assim, por exemplo, você não conhece muito o jogo, você tá aprendendo agora, beleza? Aí tu sabe que, tipo assim, tem uma carta que vale 7 centavos e tem uma carta que vale, tipo, R$300, pô. Mesmo que você entenda por alto que aquela carta de R$300 ela é mais poderosa, entre aspas, do que a de 7 centavos, tá ligado? Você vai achar caro, pô.
Ah, entendi.
Mas, por exemplo, se você já é do mundo do Magic, tu sabe que tu pode pegar essa carta aí e se ela não servir pro teu deck, pô, tu pode vender ela pelo dobro daqui a um mês. Ou não, tá ligado?
Pô, então, tipo assim, vai cair metade do preço daqui a um mês.
Exato, tá ligado? Pode acontecer.
Pronto, tá ligado? Eu nomeio, sabe, um cara, a gente fala muito dele aqui, mas sabe um cara que tem muita paciência pra ensinar jogador novo e Magic? Na verdade, são dois.
Eu conheço um, é Marcelo.
Eu digo que frequenta a loja. Marcelo dificilmente vai na mochila.
Ah, sim, né? Sim.
E frequenta a mochila, sabe o que é que eu digo a dois? É tu? Você aí, tu conhece os dois. Nino e Danilo. Bicho, quando eu tava... Qualquer dúvida que eu tenho, eu mando, Danilo, olha, tal carro, faz isso, isso e isso. É assim que funciona. Aí ele vai, daqui a pouco ele responde. É, não, aí... Ou ele confirma que é assim mesmo. Não, Pedro, é isso. Ou vem um áudio explicando, ou vem um texto. Não, pô, essa carta faz assim, 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 assim. Nino também tem muita paciência pra ensinar a galera.
Uhum. Assim, eu conheço, na época, quando eu me interessei pra jogar Magic, foi lá em Marcelo. E Marcelo, não é assim, é assim, é assim.
É, tá. Marcelo, quando ele vê que alguém tá querendo aprender, ele vai até atrás do cara pra jogar com o cara, pô.
Verdade.
E aí tem muita paciência. Ensina bem também.
É. Pronto.
Isso aí é verdade.
Aí, a gente tá falando de videogame, né? Agora partir pra card game, né? Ó, a comunidade Magic, como a maioria das comunidades, tanto de game online, a galera é meio tóxica, tá ligado?
Oh.
A galera às vezes se fecha no grupinho deles. Pronto. A galera da mochila tem uns pau no cu. Como todo lugar tem. Mas, tipo, acho que 95% da galera de lá é boa. É gente boa. Pra você jogar, pra é boa, tá ligado?
Sim. Mas eu acho que isso aí tá em todo canto. Essa questão da turma ser desse jeito, entendeu? Porque, exemplo, tem pessoas que não se dão muito bem com que a pessoa pode ser melhor do que ele, entendeu? Tipo, por exemplo, pô, bicho, esse cara pegou, entrou agora, já tá falando isso aqui, eu demorei um tempão pra desenrolar e tal. Eu acho que tem muita gente que é assim, né? Tipo, meio que tem inveja do cara, porque o cara pode pegar mais rápido. Ou...
Rola isso.
O cara tem dinheiro, consegue comprar mais coisa. Pô, esse cara já tá comprando isso aí, é? Caramba, velho. Tá ligado? E a turma meio que... fica com esse tipo de preconceito. Ou preconceito então, meio que um bloqueio também, né?
Ou não quer ensinar pro cara, não, tipo, não, eu vou ensinar esse cara não. Vai que esse cara pega os macetes do jogo melhor que ele e começa a ganhar pra mim.
É, isso aí é até algo meio que ridículo, porque, exemplo, eu que vivo há muito tempo no mundo de esporte e tal, tudo mais, eu jogo com todo mundo. Ah, o caso de vôlei mesmo, que eu gosto muito, né? Eu jogo com todo mundo. Na verdade, eu sou um cara que eu gosto só de ganhar. Eu não gosto de perder. Na verdade, ninguém gosta de perder. Essa que é a verdade.
Se você tá jogando um jogo, você tem que ganhar, né?
Eu não jogo nada pra perder.
Já
eu jogo,
você já joga... É, você já entra no jogo com aquele filho. Ah, pô, se perder tá de boa, não. Você vai jogar
com ele. Não, eu quero perder, ganhar. Se perder tá de boa, nada.
Eu não, comigo não funciona assim, não. Ah, se perder tá de boa, não. Comigo não é assim, não. Eu jogo pra ganhar. Tipo, quando eu vou jogar vôlei, é o único jogo que eu jogo muito a sério. Entendeu? Eu vou jogar lá pra ganhar. E sou competitivo mesmo. Não tem nada... Não tem... Isso comigo não, eu entro na mente do cara e, tipo, ou eu jogo na técnica ou eu jogo entrando na mente do cara. Fazendo com que ele possa errar, né? Eu ganho assim, é um dos dois.
É, isso funciona em qualquer coisa, né? O Magic, ainda mais o formato Commander, claro, ele é muito assim. É de você entrar na mente do cara, porque tem quatro pessoas na mesa. Olha, se tu não me ataca esse turno, no próximo turno eu tiro aquele cara da mesa, aquele cara que tá te barrando ali. Tá impedindo de jogar, tá com aquela cartinha ali que tá te travando. Eu tenho como tirar ela. Não me ataca nesse turno, não. Se eu estiver morrendo, tá ligado? Caiu, eu tiro aquela cartinha dele. Aí o cara, porra. É, né? É o jogo de... Você usa diplomacia, tá ligado? Diplomacia e tudo.
O que o mercado de game, de videogame faz pra afastar o cara, essa galera aí faz notícia pra afastar os caras também dos board e dos card game.
É.
Hoje eu acho assim que o mais acessível realmente, um jogo assim muito acessível é o Magic. Então o Magic é muito acessível porque, por exemplo, você pega seus amigos, se junta, cada um faz um deck de R$50 e você joga se divertindo. Você compra já deck pronto de R$50 pela internet, tá ligado?
Sim.
Ou o cara conhece, tipo, um Pedro da vida aí. O cara fala, ô, Pedro, faz um deck aí pra mim de Commander aí no valor de 50, R$60 no máximo. Aí o Pedro faz dois, três. A gente se junta, joga, a gente consegue se divertir. Mas agora, por exemplo, se você vai pra um board game, claro que existe board game também que são mais baratos, 80, 90, R$100. Mas tem uns que, meu amigo, assim como o videogame... Dali de pau, tá ligado? Porque, por exemplo, vamos lá. Eu tava querendo pegar um Nintendo Switch. Aí você pega um Nintendo Switch. O destrave de um Nintendo Switch é R$500 pra você destravar.
Na minha mão é mais barato.
Tá ligado? R$500. Aí, beleza. Aí tu tem o R$500. Aí tu vai pegar um jogo do Nintendo Switch. É sim. O mais peba, né? Barato, né?
É.
Porque se você for ver o jogo, tipo, é jogo de 200 e pouco, R$300 e não sei o quê. Mas, velho?
Se for pegar um Mario mesmo, você tá lascado com o preço.
É, pô. É absurdo, pô. Aí você, por exemplo, vamos lá. Eu abri aqui na página pra ver só os jogos assim, né? Você pega os jogos do Switch. Tu pega um Mario Wonder, né? Que é o novo agora. Aí tu pega ele, a mídia dele, ele é R$318. Aí tu tem o Zelda. O primeiro Zelda, o Breath of the Wild. Pô, já é antigo, já tem mais de 2 anos o jogo. R$297.
É, meu primo.
O mais recente, R$309. Um Mario antigo, que é o Mario Odyssey. Pô, já faz mais de 2 anos também. R$309. Mano, não dá, pô, pra você sustentar.
Tá, não.
E olha que Magic também tá um jogo carinho.
Não, sim, é um jogo caro. Mas, por exemplo, você não consegue pegar um board game, pô, no valor de R$50. Hoje é muito difícil você achar um board game por R$50, a não ser que seja usado. Porque, por exemplo, você pega... Tem um board game que eu gosto bastante, que é um chamado Coup. Não sei se vocês já jogaram.
Não, nunca vi falar.
Coup é um jogo bem legal, velho. Tipo assim, é um card game, tá ligado?
Bem.
Board, que você... Na verdade, é um card game, né? Board mais porque tipo, tem umas pecinhas também, mas vamos colocar como card game. O valor dele tipo, é de 80 até R$100, dependendo do lugar onde você compra. Aí você, cada um vai pegando uma carta, cada um pega 3 cartas e você tem que... Cada carta te dá um comando e você vai fazendo esses comandos. E você pode fingir ter uma carta ou não na sua mão. Por exemplo, eu posso ter um assassino, um bispo e uma baronesa, por exemplo, na minha mão. Né? Que ele tem essa temática revolução, né? Tal. É. Aí você pode dizer, ó, eu tenho um assassino e eu te mato. Aí o cara vai no cara contestar isso aí, tá ligado? Ou não. Aí fica naquele jogo de intriga. É um jogo tipo assim de blefe, né? Você fica blefando um pro outro.
É tipo então, assim, aquele joguinho bem simples, né?
É, você passa a tarde toda brincando disso aqui e, tipo, é muito divertido, tá ligado? Mas, por exemplo, no Magic, eu já vi deck de Magic vendendo por R$19,90, pô. No Mercado Livre, tá ligado? Você pega um deck mono black, tá ligado? R$50. Um deck mono white, tipo R$30. Você junta com a galera, já vem com... Você compra pro cara, o cara manda pra você. O cara já lhe manda um PDF também, explicando como você jogar com o deck. Aí você vai brincando, até você pegar a manha. Porque eu acho que você só pega mesmo o gosto pro Magic depois que você joga muitas vezes, né? Você joga muitas vezes e você vai pegando
a manha. Quando eu comecei a jogar, mano, eu passei mais de um ano jogando mesão com a galera, bicho. Você sabe o que é você passar, tipo, de 2 da tarde até 4 da noite jogando e só perder?
Normal.
Só perder. Mas, tipo, era divertido, pô. A vitória pra mim não importava. O importante era, tipo, tá com a galera, tá ligado? A resenha, tal, tudo. Só que depois chegou um tempo que, o que é normal, né? Foi melhorando, né? Foi melhorando os decks. Eu realmente descobri o arquétipo que eu queria jogar, né? Porque control não é comigo, não. O negócio é ágil, é bater. Aí, como já sabe, os meus principais decks são um tribal de dinossauro e um tribal de dragão. Então, já sabe, né? É pancadaria em cima de pancadaria.
Pancada.
Ou é bichão pisando em cima de tu, ou é bichão voando, dando pra fora de fogo em tu. É as duas coisas.
É, sem contar também que, assim, quando você volta pra comparar as mídias, o card game, ele sai na frente, né? Disparado, porque... Fica mais fácil, tipo assim, sempre renovando de meses em meses, tá renovando as coisas, tá? Aí, por exemplo, você pega hoje em dia, se você vai pegar um PS5 hoje, não existe jogo pra PS5, praticamente.
Muito poucos. Bons. Eu vi assim, pô, esse jogo é foda.
É. Não é como... Tá falando, por exemplo, o jogo de abertura do PS3 foi God of War 3, cara.
É.
Então, assim, mesmo que o PS4 não tenha tido um jogo de abertura tão poderoso, porque foi aquele Infamous 3, se eu não me engano, né? Que foi a abertura do 4. Foi um Infamous, tipo, que não é tão bom. Divertido, mas não é tão bom. E, assim, o 5 não tem nada, velho. Tem nada. O cara vai comprar um console de R$5.000 pra quê, pô?
Eu tô vendo aqui. No 5 vai sair o Assassin's Creed Shadows, né?
Só vai fazer frente no final da geração.
Olha, sabe por quanto vai sair o Assassin's Creed Shadows?
É o novo, né?
É R$549,50.
Não, tu é doido, pô. Sai fora, mano.
Aí saiu, ó. Eu tô vendo aqui a lista que eu tô levando em conta, que eu gosto, né? Silent Hill 2 Remake.
Que tá horroroso.
E que é 400 conto.
Horroroso.
Conto. O 2 do PS2 é muito melhor.
Tá ligado, né? Aquela pessoa que você vê pelo Instagram e é uma modelo, quando tu chega perto, é tipo...
É a besta fera.
Tá ligado? É nessa pegada aí, pô. Não ficou legal, não. Viu?
Aí o tem jogo, um bom jogo. Aí tem o Elden Ring, que é bom, né? O Elden Ring é bom. O jogo jogaço. 500 conto.
Não, mas, São jogos que, tipo assim, que tu fala, velho, eu vou ter que comprar esse PS5 pra jogar isso.
Ah, não, tem nenhum ainda não.
Eu não.
Tá ligado?
Tem nenhum ainda não.
Mas eu acho que, eu não sei se ainda vai existir, tipo, esse tipo de jogo aí que... Porque, exemplo, os caras hoje, a turma é muito de... Ah, existe torneio mundial de Street Fighter V, tá ligado? Torneio mundial de FIFA, que é os caras que ganham dinheiro com isso.
É.
Eu acho que tem esses jogos mais populares, né? Que, tipo, que é um jogo de combate, tipo Mortal Kombat, Street Fighter, né? FIFA mesmo. Aqueles jogos de tiro, né? E tal, tudo mais. Sim. Aí eu acho que esses jogos aí são mais populares, né? E dá muito hype porque existem esses mundiais, né? Ah, quem é o melhor, quem não é e tal. Tipo, país contra país e é isso aí. Eu acho que esses jogos aí, eles dão retorno financeiro, né? Tipo, é os jogos meio que na mesmice. Mas, tipo, esses jogos aí, tipo... Jogos de estratégia ou algo do tipo. Eu acho que são jogos que não tem tanto retorno financeiro, né? Ao meu ver, não sei se eu tô errado. Mas...
Tem os FPS, né? Que tem campeonato mundial de Warzone, de Call of Duty.
Isso.
E, pronto. O bicho tem os times, os caras com prêmios milionários, né, pra galera. Milionários os prêmios.
É, tipo o LoL da vida, né?
O último Mundial de LoL, pô, se eu não me engano, o Mundial de LoL, quem venceu foi um time coreano, pra variar, né? O prêmio foi equivalente a 10 milhões de dólares pra cada jogador do time, pô.
Ó, em 2019, a gente fez aqui no evento, né, no GameCam, que é um evento que eu também organizo aqui, a gente conseguiu uns patrocínios e a gente fez um campeonato de Free Fire. Aí, né, o pai levou o filho lá pra participar, né, se inscreveu lá, tal, lá jogou, e tipo assim, o guri ganhou, pô, primeiro lugar, ele ganhou R$2.500, pô, de prêmio.
E aí? E,
tipo, quando eu entrei em contato, o guri tinha, acho que 12 ou 13 anos, aí eu entrei em contato com ele, né, a gente entrou em contato com ele, tal, falou com ele, aí o pai dele ligou pra gente perguntando, tá ligado? O que que era? Eu falei, não, lembra que você levou ele no evento e tal? Ele se inscreveu, ele jogou, tal, tal, tal. E ele ganhou uma premiação no valor de R$2.500. Aí, como ele é de menor, vai ter que ser na conta do senhor. Aí ele pensou que era brincadeira, pô. Aí, tipo, a gente teve que chamar ele lá. Ele foi no escritório e, tipo, ele ficou sem acreditar, pô. Ele fez, como assim, pô? Aí, tipo, o celular que o guri tava jogando Free Fire era o celular... da irmã dele.
Sim.
Aí como a irmã dele ia ficar em casa no notebook, ela deixou ele sair com o celular dela pra ele poder jogar e se divertir lá, tá? Aí tipo, sim, o guri voltou simplesmente com 2.500 conto, pô. Aí agora ele já comprou, aí no ano, né? Ele já saiu comprando um celular pra ele jogar, aí a gente conversou com ele, velho, invista no seu filho, velho.
É.
O guri um dia... Ele, não, o cara ficou assim, velho, o guri tirou em um dia o que eu não tirei no mês, pô.
Tá ligado?
Investe no guri, pô. Investe
mano, no guri. Mano, eu tô aqui na PlayStation Store. Tem um jogo aqui. O nome do jogo é... Como é? Maids of Avatar. Olha isso.
É o que? Ladies?
Maids, de empregada.
Aí não.
Ó a sinopse do jogo. Venha para um mundo onde você controla empregadas no seu estabelecimento comercial e tenha muitas diversões com skins sensuais e diversas.
Vê que Pedro, merda.
Pedro, eu acho que essa tua Play Store aí, na verdade, é a Sex Store, viu, Pedro? Tá feio aí o bagulho, viu?
Não,
que diabo tu tá vendo aí, bicho?
É um jogo japonês. E tu quer ver? A porra do jogo custa 600 conto, bicho.
Oxe, sai fora, mano. Tu é doido.
Vai tomar no cu. Puta que pariu.
Aí não dá, não. Aí não dá, não. Esses preços aí exorbitantes, pelo menos pra nós, não dá.
o Assassin's Creed. O Assassin's Creed. A versão normal dele, 350. A versão Gold, 550. A versão Ultimate Edition, 650.
Mas vocês sabiam que uma hora de Free Fire, Call of Duty, Assassin's Creed é equivalente na mente de, de um jovem que uma pedra de crack?
E aí?
Ainda bem que eu sou rico. Se você falasse de Final Fantasy, eu sou um drogado, mas quando... Isso não.
É, senhores, eu acho que tá bom por aqui, né?
É
brincando,
tá bom por aqui. Ó, pra vocês aí que estão ouvindo e querem realmente arrumar alguma coisa, se investir, pô, pelo menos eu acho que ficou bem claro aqui que não vale muito a pena você estar adquirindo consoles milionários por agora, né? Compra um card game, cara. Começa a pesquisar Magic, vai jogar uns board game também, coisa divertida. Compra um Oppo. Um O é 300 conto, 200 conto, um Oppo. Quanto é que tá um O aí, Pedro? Pesquisa aí quanto é que tá o O.
Não, é barato, pô. Eu tenho um hora aqui em casa, mas só que ninguém joga porque ninguém sabe jogar. Essa é uma derrota, né, Fogo?
Não, é porque tipo, olha, é tipo Uno. O Or é tipo Uno, né? Cada um tem suas regras.
Tá variando entre R$92 até R$344.
Aí, dependendo da edição, tá ligado?
É, o de 344 é a versão War 50 anos.
É, tá legal, pô. Tá muito legal.
Aqui, ó. Tá bom. Tem um War Game of Thrones.
Aí já chega, né?
Aí, meu amigo.
Isso aí, você me lembrou que é a conta oficial, né, do Twitter, pô, do Uno, ela postou assim, né? E não pode jogar, né, uma carta em cima da outra, né? Tal, é demais. Aí o comentário do cara embaixo foi: muito obrigado, ó. Passa o jogo, deixa a regra com a gente.
É. Aqui é, mas só foi isso.